Estamos prontas?
Sim.
Ok, então vá, vou-te apresentar. Primeiro ali para a câmara e depois então começamos a falar, ok?
Ok.
Ora, a minha convidada desta semana é médium e através do seu trabalho já ajudou milhares de pessoas entre consultas, cursos e palestras. Tenho uma energia e forma de estar na vida que me fascinaram desde o primeiro dia em que a conheci. Fala de espiritualidade sem tabus, de forma simples e acessível, para que a mensagem chegue a quem precisa dela. Comigo neste Olha Quem Pode, eu tenho a Canuzi. Finalmente
obrigada,
este episódio vai acontecer.
Sim.
Olha, hoje eu queria conversar contigo sobre estes temas, sobre os teus temas, sobre aquilo que tu falas, mas descomplicar e mostrar que isto não é... Não tem que ser um tabu. Vamos
Exatamente.
Simplificar, trazer aqui normalidade ao tema da espiritualidade. E a minha primeira pergunta é que eu tenho aqui uma listinha de perguntas.
Acho que tem que ser. Já estou assim. Robótica.
Ou seja, tenho que ter aqui uma lista de perguntas, porque são muitas as minhas curiosidades também. Embora eu conheça o teu trabalho, mas há muito para além disso. Uhum. Então, a minha primeira pergunta é já começar assim, a bombar, começar logo em grande. O que é isto? Toda a gente sabe o que é espiritualidade.
Sim.
Toda a gente conhece essa palavra. Mas eu sinto que é diferente para cada pessoa.
Certo.
O que é essa espiritualidade que tu falas? O que é isto?
Olha, eu durante muitos anos não pude falar destes temas da espiritualidade e aquilo, o mais próximo que eu tinha da espiritualidade ou daquilo que era o ambiente à minha volta, da minha educação e tudo mais, era a ciência. Então eu comparo muitas vezes a ciência com a espiritualidade e provavelmente vais-me fazer alguma pergunta que eu vou-te responder com factos científicos, porque para mim mistura-se tudo e é aqui a forma que eu também tenho muitas das vezes de explicar as coisas às pessoas, para as pessoas perceberem que isto não é uma coisa ali na nuvem nem nada disso. E então para mim a espiritualidade vai... também muito para além da ciência, é ciência, mas vai muito para além da ciência, não é religião, a religião é apenas uma das caixinhas.
Exato.
E é como se a religião, a ciência e tudo mais, a física, a quântica, fossem gotas e a espiritualidade é o oceano. É nós estarmos abertos e receptivos a tudo aquilo que sabemos e o que não sabemos.
Isso.
E nos deixarmos também aqui fascinar um bocadinho. Porque até eu ainda hoje estou a descobrir o que é a espiritualidade e estou-me a descobrir também a mim, no meio deste caminho. E a espiritualidade pode ser tanto, pode ser fé, pode ser nós conectarmos connosco próprias, mas há muito pouco tempo eu aprendi que a espiritualidade ou o ser espiritual...
Uhum.
A coisa mais espiritual que tu podes fazer por ti própria é seres tu própria.
Uhum.
Porque não existe ninguém que vai pensar como tu, não existe ninguém que vai sentir como tu, não vai existir ninguém que vai processar a informação da mesma forma que tu processas.
Uhum.
E então essa tua identidade, essa tua característica é a tua alma, não é? A tua identidade energética.
Então,
não é?
Basicamente, todos... Podemos ser espirituais?
Sim.
É isso.
Podemos é não aceitar
isso.
Essa palavra,
uhum.
Mas do ponto de vista, do meu ponto de vista e como eu a coloco, sim, todos nós. Até porque todos nós nascemos com dons extrafísicos, todos nós temos... Poxa, todos nós já tivemos um feeling, não é? Todos nós já tivemos um pressentimento.
E uma intuição.
Sim, portanto, não, quando eu digo dons extrafísicos, não tem que ser propriamente ver coisas e ouvir
Exato,
coisas.
Exato, ou seja, a espiritualidade não tem que estar reservada a uma médium.
Não, até porque eu não sabia que era médium. Não é? Isto não é uma coisa que...
Mas como é que tu... Pessoas... Mas como é que isto agora...
Ai, eu adoro
isto.
Isto agora
já estou sentindo, já estou sentindo. Como é que tu, como é que isto se deu em ti? Como é que tu abraçaste isto? Porque tu não nasceste a ser médium, tu começaste esta carreira, digamos assim, ou abraçaste,
certo.
Ou aceitaste
certo.
Este teu lado e com isso depois começaste a ajudar mais pessoas. Não foi desde sempre.
Não.
E tiveste que perceber isso a dada altura
claro,
em ti.
Claro, todos nós temos um caminho para percorrer. Todos nós nascemos com mediunidade, todos, ou seja, estes quase como sentidos extrafísicos. Mas nem todos nascemos para ser médios ou terapeutas. Cada um é para o que nasce. Olha, já dizia outro, cada um é para o que nasce.
Exato.
E todos nós, ao longo da nossa vida, a nossa vida é perfeita. Mesmo quando não parece ser, a nossa vida é perfeita. E leva-nos a caminhos muito duvidosos. Eu não acredito que as pessoas que encontraram a sua paixão ou que estão na sua profissão de sonho, a maior parte delas, quando cresceu, nunca na vida lhes passou ser isso.
Nós nunca, passámos... eu pensava que ia ser veterinário.
Pronto,
tu passaste... Chefe das pizzas.
Tu passaste... Sim. Tu passaste aqui por um caminho de descoberta, o que é que tu gostavas, o que é que era a tua paixão. Até ao dia em que tu descobres que eu posso fazer da minha paixão profissão. Então isto remonta a termos lá muito, muito, muito lá atrás, em que eu não podia falar sobre coisas espirituais, porque nem sequer sabia que elas existiam, só havia... Uma outra coisa que era o oculto, sempre gostei muito dos signos, porque era aquelas coisas que vinham nas revistas e eu saltava logo para essa parte. Também era as coisas que eu mais podia ter contacto, e era a parte da ciência, quando era a parte dos planetas, das estrelas, pá, eu ficava doida com aquilo, estás a ver? E depois, com a chegada também um bocadinho da internet, comecei a pesquisar muito sobre isso, mas era sempre tudo para mim. Então, basicamente, é tu ires descobrindo a tua paixão. E só há muito pouco tempo é que eu percebi que poderia trabalhar na minha paixão e ter este meu alinhamento de identidade, não é? Poder eu fazer aquilo que eu gosto. Porque até então a minha vida era como a vida da maior parte das pessoas. Tu tens de crescer, tu tens de estudar, ir para um trabalho que te permita ter um sustento, independentemente se gostes ou não, porque é a vida. E pronto, isso é o auge da tua vida. E se encontrares um trabalhito que até gostes, ou que tenhas um bom ambiente de trabalho, olha, porreiro, já venceste na vida, não é?
Já venceste na vida, exato.
Nunca fui muito... Nunca tive muito este contacto. O que é que tu gostas? Isso é um luxo, não é? O que é que tu gostas de fazer? Qual é a profissão que tu gostas?
Não deveria. Mas sei que é.
Fez parte do meu eu adulto desconstruir isso. Tipo, não, isto não tem que ser um luxo. Eu posso encontrar aqui uma coisa que eu gosto.
Que eu gosto, exatamente. Mas olha, que se calhar é a dúvida que algumas pessoas têm também. E isso, sinto que se começarmos por aí também facilita. Que eu agora fiquei aqui com esta questão na minha cabeça, que é... médium, e porque eu já vi, porque sabes que estes temas fascinam muito.
Sim.
Então havia um programa no TLC, um canal de televisão,
sim,
que era a médium de Long Island.
Sim.
E eu adorava ver aquilo, porque ela trazia mensagens, mas mensagens de quem já não cá estava.
É um dos meus serviços.
Pronto, é isso, ou seja, ok, espiritualidade é uma coisa, todos temos um certo nível de espiritualidade em nós, algumas pessoas aceitam melhor que outras, e essa questão da intuição, enfim. Mas há também toda uma outra parte que tem a ver então com ter aprofundado esse dom.
Certo, que todos nós tem. Podemos fazer isso, todos nós podemos, desde que... Nós fomos ensinados a esquecer muita coisa, e passa logo por estarmos tão... autómatas no nosso dia-a-dia, que uma das coisas que nós não estamos em contacto é um dos dons extrapsíquicos básicos, que é o sentir, a clarissentiência, que é quando eu consigo sentir aquilo que tu sentes, não é? Normalmente as pessoas chamam isto empatia, mas quando nós temos muita empatia uns pelos outros, é também este nosso sentido. E qualquer pessoa pode contactar os seus guias ou ente queridos que já partiu, de certeza que já tiveste algum sonho com algum ente querido ou um animal que já partiu. Portanto, temos visitas e qualquer pessoa pode fazer isto. Tem que querer aprofundar este seu lado. Claro, obviamente que eu estou aqui a falar de uma forma muito mais simples e descomplicada. Sim. Mas é um sentido que tu tens. Não é um dom que tu tens que ter, muito evidente. Qualquer pessoa pode trabalhar... Para desenvolver, exatamente.
Por exemplo, eu sempre achei que tu, para trabalhares nesta... com estas questões de mediunidade, é assim que se diz, mediunidade, tu tinhas que ter já alguma coisa contigo. Eu pensei que eram as pessoas escolhidas.
Também eu.
Não é? As pessoas escolhidas no universo.
Certo. Que faziam isto. Há pessoas que já nascem com sentidos extremamente desenvolvidos, que conseguem mesmo ver com os olhos físicos, conseguem mesmo ouvir com os olhos físicos, mas existem outros, todo um campo de podermos treinar isso e podermos receber na mesma. E obviamente que nós, daí eu dizer, todos nós nascemos com mediunidade, mas nem todos nós viemos para trabalhar isso, ok? Uhum. Portanto, uhum. Lá porque é uma coisa que todos temos, não quer dizer que de repente todos começamos a fazer isso. Portanto, também a ver com a qualidade do nosso canal, o nosso propósito de vida, se é isso que a gente gosta ou não. Portanto, não vale a pena forçar uma barra que não é para nós, não é?
Sim, sim.
E nós podemos utilizar a nossa mediunidade noutras coisas. Não temos que ser terapeutas para usar a mediunidade. E então é um bocadinho isso, de conseguirmos desenvolver com trabalho. É uma aptidão. Por exemplo, existe muito aquela a teoria das... já não leio, senti não sei quantas horas, que tu para aperfeiçoares uma aptidão tens de ter não sei quantas horas
de treino. Dedicaste a elas, não é?
Sim, exato. De treino. E existe um livro muito conhecido que agora estava a faltar o nome.
Se te lembras, entretanto. Se te lembras, entretanto, diz.
Que são não sei quantas horas, que é... é um estudo científico e foi uma prova que fizeram que tu para adquirires uma aptidão e seres bom nessa aptidão, uhum. só precisa, só aspas, exato. Não sei quantas horas de treino. Portanto, isto é como ir ao ginásio ou fazer um treino. Tu tens aqui uma glândula que é a pineal, que está no teu cérebro, uhum. que pode ser exercitada com meditação e com treino e com formação e tudo mais, para tu desenvolveres então ainda mais estas tuas aptidões. Mas lá está, precisas de querer, precisas de ser uma paixão tua, portanto...
Exatamente.
Todos nós temos mediunidade, mas nem todos nascemos para ser médiuns por causa disso.
Uhum. Mas, por exemplo, tu já, Jéssica, já ouviste falar sobre isto, que é quando... Eu não me lembro nada pessoalmente, mas quando somos crianças...
Sim.
Estamos mais abertos a isto.
É, porque temos... É quase como se viéssemos mais puros. Não queria utilizar palavras muito difíceis, mas é quase como se estivéssemos ainda de canal aberto,
uhum.
e ainda vivemos com muitas memórias, muitas recordações, e não estamos tão intoxicados com aquilo que pode e não pode ser.
E com o automatismo.
E não temos aqueles filtros todos ainda da educação, e tens que ser assim, tens que ser assado, pois. E estás a falar sozinhas maluco, ou sabes, não está em ninguém, estás a ser tonto, estás a chorar porquê, sabes?
O tal do amigo imaginário e sim. essas coisas.
E
isso vê-se muito nos filmes,
certo?
Essa conversa.
E cada vez mais as crianças que andam a nascer agora, se tu lhes perguntares, tipo, pá, a falar normalmente, uhum. olha, lembras como é que tu te chamavas antes?
Eles respondem-te. Sabes que também havia, e eu acho que também era no Telcel.
E cada
meu
vez
Deus,
mais isso acontece, porque cada vez mais. Nós estamos a frequência do planeta, isto é científico, existe a frequência de Schumann, é a mesma frequência que é medida no planeta, está a aumentar. Então as pessoas que estão a vir neste momento, as crianças, os bebés, estão a vir com uma outra frequência, muito mais elevada. Isso é uma outra consciência. E então, cada vez mais as crianças estão-se a lembrar de mais coisas, e adultos também.
Uau.
Por isso é que agora também está a haver um boom na espiritualidade, porque a frequência planetária está a pedir isso, que exista este abrir de consciências das pessoas. E daí eu agora estar a falar nisto aqui sem tabus, coisa que na minha infância e adolescência era um super tabu.
Impensável.
Pois. Então, só uns anos atrás eu dissesse que fazia Reiki, por exemplo. Reiki, estar a meter as mãos em alguém e a pessoa sentir-se melhor. Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Ou então era para enganar. Isso uhum. é charlatanice, não é?
Charlatanice.
Mas quantos nós já não fomos a sítios e já saímos lá, tipo... Digo Reiki como outra coisa uhum. qualquer, uma terapia uhum. qualquer. E de facto existe ali alguma coisa que acontece.
Exatamente.
E a quântica já explica isso. E existem muitos estudos que também já aplicam isso, mas infelizmente não são muito divulgados. Mas acontece ali qualquer coisa.
Vou-te mandar já aqui com outra pergunta. Esta aqui okay. eu tenho que ler porque é grande. Vi um post teu, é recente, sobre a mediunidade poder ser usada por qualquer pessoa. Isto muito do que nós estávamos a falar até
sim,
agora.
Exatamente.
Em qualquer, mas isto foi o que me fascinou. Em qualquer profissão. Exatamente. Mas o que é que tu queres dizer com isto?
Bom, isto volta aqui à questão de nós todos nascemos com mediunidade. Nós todos temos feelings. Eu vou pôr na caixinha dos feelings porque é a palavra mais fácil e prática nós utilizarmos, né? Não vou estar aqui a falar...
Mais relatable, toda a gente sim, se vai relacionar sim. melhor com ela.
E então, Nesse post eu inclusive pus um exemplo que eu fiquei fascinada com isso, assim, isto é genial. Há um documentário da vida do José Mourinho que ele diz que sabia sempre quando virar um jogo, porque era ali perto dos 80 minutos, e ele dizia, vocês têm que reparar que a energia do estádio muda. E não sei se já alguma vez foste ver um jogo a um estádio.
Já.
Há ali uma parte em que parece que, tipo, a claque perde um bocadinho a força, que há ali uns 10 minutos em que a energia muda no estádio. E ele sentia sempre quando a energia do estádio ia a mudar, e era quando ele fazia as substituições e fazia gestos aos jogadores para eles atacarem, e era aí que eles conseguiam virar o jogo. Isso é só um dos muitos exemplos dos teus feelings, né, que tu podes usar na tua profissão. Por exemplo, tu como treinadora consegues sempre perceber
sempre.
Naquele dia qual é que é o melhor exercício, ou se a pessoa está a sentir aquele exercício ou se está com dificuldade, mesmo que ela não diga nada e por fora está a parecer perfeita, tu consegues sempre sentir.
É verdade, não é? Eu consigo, eu faço, eu uso.
Porque
muito
tu conectas-te, agora falando aqui da espiritualidade, né? Porque tu estás a abrir o teu campo, o teu canal, e estás conectada àquela pessoa. Quantos artistas a pintar e a desenhar, tipo, estão só ali, dizem que é o mindfulness, mas é muito isto, é, eles estão ali a canalizar alguma coisa e estão ali quase numa outra dimensão, chamamos-lhe assim. E quem diz isto mesmo, contabilistas, não é? Às vezes as coisas batem certo, ou à primeira imagem batem certo, mas eles, está aqui qualquer coisa de errado, e vão pesquisar e há um programador, um bug, sei lá, qualquer coisa, estás a ver, que tu podes utilizar. Que
tens aquele feeling,
tu tens,
né?
O feeling, e toda a gente tem feelings, não venho cá com...
Não, eu coisas. Também acho que sim.
Toda a gente tem feelings. E quando tu. E por isso é que é muito importante nós fazermos coisas e nos encontrarmos ao longo do nosso caminho, mesmo que seja já um caminho adulto como o meu e provavelmente o teu, que a gente se encontre. E às vezes isso só acontece nos 50, 60 e está tudo ok, porque toda a nossa vida pode passar por outros propósitos que não passem pela profissão e está tudo ok. É muito importante tu fazeres aquilo que tu gostas. Porque logo aí vai ser meio caminho andado para tu conseguires usar as tuas capacidades, os teus feelings, porque tu vais sempre saber o que é que parece certo. E é muito um sentir, né?
Mas estás a ver?
Que isto não está. Está aqui qualquer coisa.
Eu nunca iria associar isso à espiritualidade. Eu associo só a. Nem sei, nunca associei a nada.
Pois é, porque isso. É que a espiritualidade não. É muito difícil definir espiritualidade, porque é isso. É aquilo que ainda não está definido. E
eu acho que é só eu penso para mim, eu tenho jeito para fazer isto, eu tenho jeito para fazer outras pessoas passarem um bom momento durante um treino. E falo muito, como trabalho online é mais difícil, mas no presencial eu consigo sentir isso, e já trabalhei muitos anos em presencial, lógico, também, não é? Mas os últimos anos foram no online. Ainda assim, nos meus eventos ou nos eventos em que eu participo, eu consigo, é como se costuma dizer, ler a sala, ler o ambiente.
Mas é isso.
É isso. E durante um treino eu vou alterando a minha...
Tudo está a emitir constantemente uma frequência, uma energia. E tu, quando estás numa posição em que tu estás a abrir, com muitas aspas, o teu campo para estar naquela posição, a proporcionar algo, tu consegues ressoar e sentir aquelas frequências, ajustar e adaptar. E por isso é que é tão importante a gente não se desconectar do sentir e do a gente se conhecer e fazer este trabalho interno, porque a mediunidade é muito isso, é tu conseguires sentir o que está certo e o que está errado. Não é? Há pessoas é tipo o feeling é mais na cabeça, há outras é o feeling aqui. Portanto, não entrando muito aqui nesses detalhes dos dons, é muito tu validares-te. Isto para mim foi a maior lição. Até eu conseguir validar os meus feelings, porque muitas das vezes eu ia naquilo que os outros diziam que era melhor, ou que é que, não, mas isto nunca aconteceu, mas eu tinha um feeling, sabes? Tipo, olha, vou sair de casa, não está uma única nuvem, mas o meu feeling diz para levar o chapéu. À volta está uma chuva torrencial.
Olha, como porra, hoje, tu sabias que nós íamos nos vestir igual?
Eu sabia
igual.
Que eu ia vestir, porque eu estava a vestir estas calças e assim, opa, quase de certeza ela sabe que eu vou levar branco. E não sei, foi o feeling que eu tive. E quando tu me disseste, viemos de igual. E eu, pronto.
Mal chegaste à minha frente, ai, estamos de igual, calças de ganga da mesma cor, camisola crema.
E quantas vezes isto também não aconteceu connosco? Nós estarmos a falar ao mesmo tempo da mesma coisa, portanto, isso mostra quando tu estás a ressoar na mesma frequência que a pessoa. Às vezes aquelas pessoas que a gente conhece, pá, e simplesmente a conversa flui, é tão fácil. Isso também pode ser explicado com a espiritualidade, pode ser um encontro que não é daqui de agora, ou com a ciência, que é simplesmente uma pessoa que está na mesma frequência que tu, não é?
Sim, porque a energia é real, a energia existe.
É real.
Isso.
E nós aprendemos na escola primária que nós somos seres elétricos, certo? Nós fazemos aquelas cadinhas das caninhas.
E
nós,
quando apanhamos choques,
estás a ver? Quando apanhamos choque, nós temos os cabelos em pé, né? Uhum. O frizz. Portanto, nós somos energia pura, nós somos uma pilha. E então, tudo o que está à nossa volta também é energia. Tem átomos, esta mesa, o microfone, né? Tudo tem uma densidade. E nós aprendemos sempre muito isto. E então, quando nós percebemos que tudo tem uma frequência, tudo tem uma energia, nós conseguimos aceder a outras pessoas, conseguimos aceder a outras coisas lá porque não as vemos, porque o espectro do olho humano é muito limitado. Existe todo um espectro de visão, né? Ai, estou nervosa.
Não estejas.
Está aqui todo um espectro de luz. É isso que eu queria dizer. Existe todo um espectro de luz e o olho humano é só ver isto. Tal como de audição, né? E então não quer dizer que não exista mais nada. Simplesmente nós, com estes sentidos, estamos limitados.
Exatamente.
E nós treinamos é outros sentidos.
Mas olha, e agora nós estávamos a falar da parte boa. Quando tu te relacionas a alguém, quando tu te ligas a alguém. Mas... mas, por exemplo, eu já cheguei a sentir isto muitas vezes, quando eu tinha, e eu pá, acho que não, se calhar nunca devo ter falado disso assim abertamente, porque não faz sentido também, não é, não é uma coisa que eu agarro e digo, olha, nem sabem, não, mas pronto. Eu, por exemplo, quando tinha o meu ginásio, uma porta aberta, não é, e todos os dias, de manhã até à noite, eu recebia pessoas, haviam pessoas que treinavam de forma, digamos, sem ser treino personalizado, mas o meu dia inteiro era passado com marcações de treino personalizado. Independentemente disso, eu estava o dia inteiro com pessoas. Eu chegava ao final do meu dia, a minha cabeça parecia que ia rebentar. Eu estava, fisicamente, eu podia não estar muito cansada, mas a minha cabeça ia...
É um cansaço diferente.
É um cansaço diferente. E tinha uma dor de cabeça, não me sentia com energia, eu sentia-me sugada. E muitas vezes, e eu com o tempo, com o passar dos anos, fui-me apercebendo que eu sabia que haviam algumas pessoas, quando entravam porta adentro, eu me ia sentir exausta.
Tu tens uma profissão que são das profissões que mais me procuram. Eu tenho um top de profissões que mais me procuram. Porque é óbvio, as trocas energéticas. Mas existem muitas pessoas... massagistas, fisioterapeutas,
claro.
Todas as pessoas que mexem no corpo das outras, se tu fizeres estas conversas com eles, eles vão te dizer, vão te entender. Há pessoas que deixam bem, outras pessoas que tipo, é indiferente, e há outras pessoas que quando eles vêm entrar pela porta já começam, ai meu Deus, porque sabem que vão ficar super pesados, que o dia não vai correr bem, a cabeça, o corpo, vão sair dali todos partidos. Carlos, e a pessoa vai sair dali a flutuar.
Ótima, exatamente. Ótima, eu ficava sem energia mesmo.
É.
E depois, até é engraçado, porque eu tinha, havia uma cliente minha que dizia isto muitas vezes, já era uma senhora mais velha, e ela ia ao final do dia, depois do dia de trabalho, e ela dizia muitas vezes, ai, eu venho aqui para descarregar tudo, e eu pensava, às tantas eu pensava assim, claro, vai ficar em cima de mim, porque eu sentia,
sim.
Pá, mas isto é tão real, que com o passar do tempo, eu no início achei aquilo tudo muito esquisito, sabes, o sentir-me assim, o que é que se passa comigo.
Olha, posso explicar a consciência?
Se faz favor.
Pronto, nós somos elétricos, né? As pilhas têm o positivo e o negativo. E todos nós temos energia negativa. Não vale querermos ser só positivos, porque isso é...
utópico, não existe.
Não dá, e se alguém vos disser, esqueçam isso. Não...
fujam.
Sim, fujam. e nós, tendo este positivo e negativo, é normal que há dias estamos mais positivos e outros mais negativos. E isto não é o positivo e negativo da espiritualidade, é mesmo ciência. Protões e eletrões, né? E há dias que nós temos dois campos ou dois órgãos no nosso corpo que emitem frequência, que é o nosso cérebro, os neurónios, né, têm as sinapses, e se emite todo aqui um campo eletromagnético, uhum. e o nosso coração, que emite o bombear, uhum. né, emite também aqui um campo eletromagnético. E então, nós quando temos a qualidade dos nossos pensamentos ou os nossos sentimentos, vai produzir mais energia positiva ou mais energia negativa. Se tu és uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada no teu dia-a-dia, sempre com pensamentos muito destrutivos, muito negativos, vais produzir naturalmente mais energia negativa. E aqui estou a falar só de ti, não daquelas pessoas que ainda te afetam, porque depois há as energias externas a nós, não é? E então há pessoas que simplesmente vibram baixo, que é isto na espiritualidade, dizemos vibrar baixo, que é fazem questão de estar sempre a produzir energia negativa.
Pois.
Estar sempre a produzir energia positiva também é utópico e é tóxico.
Porque isso existe, não é? A positividade tóxica, sim, é real.
Especialmente na espiritualidade, em que tu tens de ser grata a tudo. Eu não consigo dizer grata por causa destas pessoas. Eu deixei de conseguir dizer gratidão.
Por causa do hashtag gratidão.
Sim, deixei de conseguir dizer. Tanto se tu reparares, digo sempre obrigada. Nunca digo grata nem nada disso. Uh-huh. Porque levou-se tudo a um nível que para mim é tudo demasiado tóxico. Era saudável e deixou de ser saudável. Não estou a dizer que todas as pessoas dizem grata é tóxico.
Não,
mas
claro, sim.
Na espiritualidade há aqui essa coisa de é espiritual, tens que ser sempre aquela pessoa. Olha, por exemplo, veste branco, tem que ser exemplar, tem que ser não sei o quê. Não, eu digo as neiras, eu tipo...
Sim, por isso é que eu acho que és a pessoa ideal para estar aqui a conversar com isto, porque as pessoas vão se relacionar contigo. Tens a tua naturalidade e eu acho que é isto que depois aproxima as pessoas.
Porque há uma coisa muito perigosa que é o ego espiritual. Normalmente as pessoas da espiritualidade conseguem, até dizer isto é presunçoso, que é, conseguem tirar o seu ego ou conseguir funcionar no dia-a-dia sem o ego humano, porque o ego é daquelas coisas muito más. Não, o ego é bom, é aquilo que faz-te humano, porque senão né, não estávamos aqui a viver esta experiência. E então há muito esta coisa de eu consigo fazer as minhas coisas, o meu dia-a-dia, despojada do ego. Mas tens outro pior, que é o ego espiritual. Agora que tu consegues conectar-te com outras dimensões, receber mensagens, tu sentes-te superior.
Estás num outro nível.
Estás num outro nível, não é? E deixas de ser esta pessoa terra a terra.
É verdade. E eu acho, olha, que era um tema até que eu ia falar contigo, e uma pergunta que eu te ia fazer, precisamente do que estamos a falar agora. Ainda existe muito ceticismo em relação a este tema e muita desconfiança, sim. Ou seja, uma médium
sim, porque imagina, principalmente cá em Portugal, porque a maior parte das formações que eu tive são lá fora, Inglaterra. Na Inglaterra tu tens igrejas de espiritualidade, eu pertenço a um sindicato lá. Parece tudo muito esquisito.
É uma sindicato coisa, da espiritualidade,
sim, é uma coisa super normal lá, tanto que eles, os médios, existem já rótulos. Por exemplo, existe um médio evidence, que é trazer mensagens dos entes queridos. Existem os médios platform, que são aqueles médios que estão em frente a uma plateia e vão distribuir mensagens para esta pessoa, para aquela, para aquela outra. Existe o healing medium, que é os médios de cura, que é os que fazem as terapias, essas coisas todas. Pronto. Existe aqui já rótulos para... E primeiro que eu me apercebesse disso, eu chegava lá e falavam-me dos philosophy. E eu assim, o que é philosophy? São os médios de filosofia. São aqueles médios que estão aqui a falar contigo, que não são... Para ti são eles, né? Mas eles estão-te a dar aqui ensinamentos de vida, que essa informação está a vir do outro lado.
Passa diretamente por eles.
Sim, somos o veículo, basicamente. Eu não deixo de ser eu a falar, eu estou consciente, né? Estou aqui a ter uma conversa contigo, mas um médio philosophy é um médio que vai-te sempre falar de coisas mais profundas e vai-te trazer um ensinamento de vida. Quer dizer, isso cá, tu nem ouves
mas
falar
olha,
disso.
Mas olha, claro,
né?
Que não. Mas agora quem nos estiver a ouvir vai pensar assim, uma pessoa possuída. É uma pessoa possuída... Que agora está a trazer estas mensagens. Não é nada disso.
Não é nada disso.
Ok.
Mas mesmo
só para esclarecer.
A linha pode ser muito ténue, porque nós não estamos possuídos, mas é como se nós temos um guia que é o comunicador, que é esse guia que está perto de nós e que nos traz as informações. Portanto, nós não estamos possuídos, mas...
Mas de nós quem? Dos médiuns?
Dos médiuns que trabalham com esta parte para trazer mensagens, não sei o quê. Nós temos que ir buscar esta informação a algum lado. E por aquilo que eu aprendi, e essa informação ressoou comigo, não estou a dizer que seja a verdade absoluta, mas ressoou comigo, é um dos teus guias, que é o comunicador, que se encosta a ti. Quando se diz encosta, é tipo, entra em contacto contigo, daí o estar possuído, quer dizer...
Exato, exato.
É tua voz, és tu que estás a falar, mas de onde é que está a vir aquela informação? Eu durante muito tempo não me interessa, eu estou a receber, pronto. Mas como eu dou cursos hoje em dia, quis saber para poder explicar melhor de onde é que vem essa informação. E então é muito isso. Existe os transmediumship, que é os médios que entram em transe, e aí sim no transe, dependendo da profundidade em que tu entras em transe, que para quem está a ver é simplesmente a pessoa que pode adormecer ali um bocadinho, aí sim nos transmediums pode haver uma alteração de voz, ou assim, mas é mesmo porque tu cedes a tua consciência a este comunicador que vem. E isso é intencional e não faz mal nenhum e não magoa ninguém, nem... Não há perigo nenhum, não é nenhum demónio, não é?
Pois, sabe, exato, é que isso é logo nada. Que uma pessoa...
É que quando se fala nisto, assusta. Mas quando tu vês, tu pensas, ah, é isto.
Ah, ok.
Tu até pensas, eu as primeiras vezes que eu vi assim, ah, este é o gajo que está a fingir.
Pois.
Sabes,
pois.
Porque é tão natural que tu, para ti, te diz assim... Ele está a fingir, isto é ele que está a ir, sei lá, a inventar qualquer coisa. Mas depois, quando tu começas a ver que conta-te coisas que é impossível ele saber, tu percebes que ele realmente está a receber informação. E isto é um dos desafios dos médios, que é, lembras-te de eu te falar da validação, é nós confiarmos, porquê? Porque a informação chega-nos mentalmente, não é? E não é uma outra voz, não é nada, é nosso tom de voz, o nosso principal desafio é percebermos se nós estamos a inventar aquilo na nossa cabeça ou se é mesmo a informação que estamos a receber. E é um bocadinho isto, estou sempre a receber, mas isto sou eu, que é, estou a inventar ou passou-me pela cabeça. E uma forma que os meus guias têm de me fazer perceber, não pá, somos nós, para com isso, é eles ficarem-me em loop. Até eu perceber, não, isto não é meu. Ou uma música,
e às vezes em loop. Disseste, em loop ali, tá.
E fica ali em loop. E enquanto eu não disser, a coisa não vai. Eu recebo as mensagens, eu transmito e esqueço. Porque claro, eu estou a ser um canal, não estou a ser eu. E às vezes os clientes, de uma semana para a outra, ou às vezes 2 dias, pá, isto é uma vergonha.
Mas também falava sobre...
Isto é uma vergonha. As pessoas dizerem-me assim, ah, lembras-te daquilo que me disse? Tipo, há 2 dias atrás, eu...
Mas não pode, não acho que seja, sabes porquê? Não é porque é natural, há tanta coisa que passa por ti, é como, mesmo por exemplo eu, imagina tu que há uma semana atrás eu falei com uma aluna minha para lhe dar ali uma estratégia qualquer agora do que ela tem que fazer na app. E de repente, umas 2 semanas depois, se for uma semana eu ainda me consigo lembrar, mas umas 2 semanas depois... Eu já tenho que... Ai, tenho que parar para pensar um bocadinho ou pedir-lhe ajuda, tipo, ai, lembra-me só. Porque não dá. É, fica-te muita coisa. E eu imagino contigo. Porque é um trabalho muito constante, eu acho. Mesmo quando tu não queres, tens que aprender a fazer esse desligar. Mas o que é que são... E eu já te via falar muito sobre isso. No teu Instagram. E acho que até é um dos serviços que tu tens. O que é isso do guia espiritual? O que é isso? É um espírito que está aí contigo e que te diz coisas.
Isto é...
Isto são perguntas...
Sim, vai lá puxar os dedos dos pés à noite.
Porque olha, isto é uma leiga.
Não, mas eu acho super interessante estas tuas perguntas, porque é tão raro alguém as fazer, que depois até se torna difícil, sabes?
Não, é porque olha, é como...
Desconstruir-me... E ir a essas, mas são extremamente boas estas perguntas.
Quando me perguntam alguma coisa de fitness, assim, que para mim é básica, que toda a gente sabe,
sim,
também me desarma, porque é do género, ei, é bem, é verdade isto.
Pois, sabes? Porque é assim, na espiritualidade, e por isso é que eu acho isto fascinante, eu não considero que existem verdades absolutas. Não existem ainda respostas para tudo. Vai muito, lá está, do sentir, do tu estudares, do ver de onde é que isto vem, desde que ano, ou de templos e de coisas já de
passadas.
Eons atrás, não é anos, nem eons atrás. E então aquilo que eu consegui perceber que são os guias, eu nas minhas formações, eu costumo, tu sabes, eu simplifico.
Uhum.
Digo assim, vamos pôr tudo no mesmo saco, ok pessoal? Vamos chamar tudo de guias, que é para simplificar, e vamos fazer isso hoje. Então basicamente guias, aquilo que eu chamo de guias são pessoas, ou energias, ou quer que seja, que já estão do outro lado, né? E que são tipo uma equipa que está sempre connosco a ajudar-nos. E eu ponho que neste saco? Eu ponho o nosso anjo da guarda, que é uma energia que está connosco desde o momento em que nós nascemos, sempre connosco. Há pessoas que se aproximam mais do anjo da guarda ou não. Que
todos há, temos um anjo da guarda.
Todos temos. Há anjo da guarda quase no desemprego, porque as pessoas não os usam, mas deviam de usar.
Eu falo com o meu anjo da guarda, mas eu falo como se eu tivesse 1000 anjos da guarda. É possível. É que eu nunca digo que é um anjo da guarda. Eu acho que tenho muitos. Não sei porquê, então, não me perguntes, mas eu sempre...
Se calhar tens.
Quem sabe, não é?
Se calhar pode ser a tua equipa. E olha, eu ponho neste saco dos guias os anjos da guarda, ponho a nossa ancestralidade, os tais entre queridos nossos que já faleceram, porque muitos deles não estão sempre connosco, porque eles também têm a sua vida, e parem de os chamar e falar sempre com eles, porque às vezes eles dizem, porra, chatos pá, deixem-nos de ir à nossa vida. Mas muitos deles gostam de vez em quando vir ter connosco e nos ajudar no nosso dia-a-dia, portanto acabam por ser guias. A nossa equipa espiritual, seja um comunicador, seja, depois depende, há pessoas que têm guias espirituais que já foram médicos, nem sequer são familiares, são médicos, guias médicos, sei lá, existe todo o universo, existe anjos, arcanjos, muita coisa. E eu ponho sempre neste saco para simplificar e conseguir chegar a todas as pessoas. Nós temos uma equipa que trabalha connosco. E às vezes são mais, outras vezes são menos. O número nunca é certo, nós não temos, eu tenho uma equipa de 10 guias, está
certo.
Bem? Isso é hoje, amanhã, se tu fores fazer outra coisa, eu, por exemplo, eu estou sempre a interagir com muitos guias e muitos deles nem são meus, são guias das outras pessoas. E então, eu nunca tenho um número certo, e nem me interessa saber quantos são, interessa-me saber que eu faço o meu trabalho e que eles estão-me a apoiar. Eu sou muito grata a eles.
Esta
é gratidão. E basicamente é isso. Não sei se te respondi, mas ficou ainda mais confuso. Sim,
não ficou mais confuso, porque eu, a minha ideia era essa, era, ok, porque eu também já vi no teu Instagram, eu sinto, eu acompanho-te, isto é real, que é os tais, o anjo da guarda, e até achei muito curioso. Tu tinhas uma imagem que era assim, o anjo da guarda geralmente nós vemos assim, que é uma imagem de um anjinho, e afinal eles são assim, que era tipo uma imagem toda estrambólica, com um olho e tudo mais. Eu achei isso muito curioso, realmente.
Segundo a Bíblia, aquela é a imagem do anjo da guarda.
É o angelical, lá está, sim.
Não,
há um monstro. Sim, nós estamos habituados a ver aquele, sim. E o monstro é o real.
Sim.
E o monstro, ai, credo, as pessoas agora vão... Mas depois vão até o Instagram e vão entender do que é que nós estamos a falar. E então, basicamente, um guia pode ser isto tudo. Pode ser o teu anjo da guarda, ou pode ser um arcanjo, pode ser...
Sim, porque o que interessa, acho que para todas as pessoas, no dia-a-dia... É tu pedires clareza mental e receberes.
Okay.
É tu pedires proteção e receberes. Interessa-te muito quem é que entregou isso?
Não.
Pronto.
Desde que não seja
para
nada.
Para mim,
dark.
Não. Há pessoas que fazem questão e querem saber como é que se chama o meu anjo da guarda. Há pessoas que fazem esta pergunta e, ok, eu sei que pode ser muito curioso, mas eu já tentei fazer isto e recebi respostas diferentes em dias diferentes.
Pois.
E eu não sei se são eles a gozar comigo, se é tipo, pá, isto nunca te interessou ou não interessa. E também achar que eles têm nomes humanos é uma prepotência enorme. Porque a maior parte dos guias, isto já é um tema um bocado mais complexo, os nomes deles são sons que a gente não consegue produzir, porque o universo é frequência, é som, não é? E a gente nem sequer consegue dizer... Que é o nome.
Ok,
né?
Não tem próprio. Não se chama.
O André. Olha, o meu guia André, na loja de mestre.
O meu guia André, exato. Mas nós vamos. Remete-nos logo para isto.
Sim, tal como imagens dos nossos guias. E eu, isto é uma coisa que se calhar vou dizer e algumas pessoas da espiritual vão me ver e vão discordar muito comigo.
Mas também faz parte.
Faz parte, desde que seja saudável.
Claro,
tá, faz parte.
Claro, claro.
Como há pessoas que dizem, o meu guia é um índio. Estás a ver? E o meu guia é uma geisha, ou sabes, os guias não têm forma, não são índios nem geishas, eles vão se apresentar de uma imagem que tu compreendas, okay, aceites, e qual é a energia que tu vais atribuir a eles. Por exemplo, eu dou um índio, eu atribuo a pessoa mais pés na terra, das tradições, xamânico, não é? E se calhar é isso que tu precisas naquele momento da tua vida. Tanto que eu já lidei, principalmente lá na Inglaterra, com pessoas já muito idosas, que me disseram ao longo da minha vida o meu guia apresentou-se de formas diferentes, mas tipo, durante 15 anos era um índio, depois de 10 anos era um monge budista, e eu apercebi-me que aquilo em diferentes fases da minha vida ele apresentou-se da com a energia que eu precisava ter na minha vida.
Da forma que fazia, portanto, sentido.
E eu fiquei na altura tipo, uau, que cedo.
Exato.
E eu sinto muito que isso é a verdade, pelo menos a minha verdade, não é?
Sim, sim,
sinto
sim.
Muito que é isso, então nunca me preocupei com o nome, ou com a forma, ou quem era, porque isso é um conduto humano, a gente ter que atribuir uma forma, um nome, não é?
Uhum.
E então, sempre que eu penso nos meus guias, eu vejo, tipo, bolhas de energia.
Não tem uma forma igual à nossa.
Mas se ajudar para ti, pensares nos guias como pessoas,
uhum,
pá, aquilo que resultar para ti é o melhor o para ti. Desde que não tentes sobrepor a tua verdade à do outro. Tipo, eu nunca falei nisto contigo para te tentar convencer, não, do que quer que seja da espiritualidade. E isto é uma das coisas que, numa das perguntas lá atrás, que havia aqui ainda muitos tabus na espiritualidade, é porque existem colegas de profissão, que há pessoas que se aproveitam, claramente, das pessoas.
Há charlatões.
Há charlatões. Mas isso há em todo lado. É só que na espiritualidade é muito evidente. Porque eles apanham as fragilidades das pessoas, porque as pessoas já estão desesperadas com alguma coisa e pimba, né? E normalmente nunca são aqueles que levam uns 50 euros.
Uhum.
Eu ouço histórias de pessoas lesadas em muitos milhares de euros,
uhum,
né?
Uhum.
E é sempre assim essas histórias. Mas depois também há todo um lado em que, como tu contactas com algo que não está visível, tu dás muito o teu poder àquela pessoa, né? E isto da espiritualidade, o tal ego espiritual, tu te achares superior,
uhum,
tu começas a tentar convencer as pessoas de que a espiritualidade é que é. E se tu ainda não és espiritual, então és boeda básico, não é? E há este perigo que ainda não meditas, yeah, ainda não vais em yoga 3 horas todas as manhãs.
É isso que afasta mais as pessoas.
É, porque eu apercebi-me, à minha custa, a tocar em todas as minhas feridas, e foi muito difícil e chorei muito, que ser espiritual é seres tu própria. Eu não preciso de ir a retiros, eu não preciso de ir a sítios, dar as mãos a desconhecidos, à volta de uma fogueira, e estarmos ali seminus a cantar não sei o quê.
Tu estiveste aqui há pouco tempo, estiveste num retiro
e foi assim, para mim a gota d'água, porque
eu lembro-me.
Aquilo era fixe. Atenção, estava muito bem organizado, eu nunca falei mal dali do evento, mas eu apercebi-me da minha verdade, sabes? E eu diverti-me lá, eu ainda cheguei a dançar e falei com pessoas e estive com pessoas, mas eu apercebi-me, o meu lugar não é aqui. E eu, ao longo da vida, nunca tive um lugar, eu nunca tive muitos amigos, nunca me encaixei.
Uhum.
As pessoas sempre... tipo, me abandonaram na vida, nunca tive um sítio. E então, com esta espiritualidade, eu pensei, ok, agora vou ter um sítio, eu vou a um retiro, ou vou a um evento, ou qualquer coisa, e vou-me sentir em casa,
porque chegaste estas lá,
pessoas partilham o mesmo ideal que eu, e não me senti isso.
Yeah.
E então foi aí que eu percebi, porque aconteceu-me exatamente a mesma coisa que me aconteceu quando eu descobri da minha vida a espiritualidade, tinha uns 10, 11 anos, em que eu ia a chorar no caminho, a chorar, babirranho, para apanhar o autocarro, e eu ia a bater-me, tipo, porquê que eu sou assim? Porquê que eu tenho que ser diferente? Eu detesto-me, eu odeio-me, não sei o quê. E eu apercebi-me que estava a chorar na minha tenda, isto foi o verão passado, não é?
Foi, exatamente, não foi
há muito
tempo.
Porque eu nem ali encaixava, e porquê que eu não encaixo aqui? E eu, tipo, espera, eu estou a repetir isto, então é isto, é este o meu padrão, não é? E então eu percebi que, não, eu posso andar aqui de calças de ganga, de ténis, e ser, se calhar, extremamente espiritualizada e não estar aqui a convencer ninguém,
uhum,
que isto é que é.
A adotar esse...
O meu namorado é super cético.
Exato. Ah,
e vivemos no mesmo espaço, e até quando eu fui para a casa dele morar, até ele e os filhos dele arranjaram-me um escritório para mim, um espaço para estar à vontade.
E de que forma E eu pergunto-te isto porque nós tivemos aqui uma coisa muito recente que para mim deixou-me tipo, uau. Wow. Mas, de que forma, quem são as pessoas que te procuram? Quem são, quem diz a ti, diz a médiums, pronto.
Uhum.
Quem são as pessoas que te procuram? São pessoas que estão mal de alguma coisa? São pessoas que já estão lá no fundo? Ou qualquer pessoa iria beneficiar ou tirar partido de uma consulta, por exemplo?
Tu não precisas de estar mal para precisar de uma consulta ou fazeres uma limpeza energética. Até porque eu batalho muito nisso. Não se deixem chegar a esse ponto. Só que o problema é que nós não sabemos qual é o ponto, uhum. né? Quais são os sintomas, pois. O que é que eu preciso de sentir? Por exemplo, eu falo limpeza porque normalmente é o mais comum das pessoas falarem e aquilo que tu consegues sentir é como é que eu sei que preciso de uma limpeza? É os teus sintomas. É às vezes quando tu estás sempre irritada ou sempre nervosa ou tens sempre aqui um peso no pescoço ou nos ombros ou estás sempre cansada. Ou nunca tens motivação para nada, estás sempre a arrastar para tudo. Ou um peso na cabeça. Isto são os teus sintomas. Só que há vezes, e é aqui que a porca torce o rabo, é que às vezes não são sintomas tipo contigo. Às vezes é a vida que começa, sei lá, deixas de ter inspiração para a vida, as oportunidades parece que nunca chegam, tu estás ali a agarrar a oportunidade uhum. e a oportunidade foge. E isto começa a ser constante, não é? Que são as energias externas a nós. E então qualquer pessoa pode fazer isto e não existe um padrão de pessoa que procure isto. Às vezes até tem clientes minhas que fazem para os maridos e para os pais delas. Eles nem sequer sabem, não acreditam em nada, nem sabem. Nem sabem que coisa acontece, mas por milagre as pessoas no outro dia estão...
Acordaram melhor,
leves, conseguiram uma promoção no trabalho, sei lá, qualquer coisa que ali desbloqueia, que faz o desbloqueio. E então é muito isso.
É que eu pergunto isto porque, claro que ninguém sabe, também não é uma coisa, mas eu por acaso mostrei nos stories que tu me tinhas enviado um presente.
Sim.
Que era uma limpeza energética para mim e para a minha família.
Sim.
E então lá depois eu enviei-te aquilo que tu me pediste e pronto. Depois mandaste-me uma mensagem a dizer: olha, só para te avisar que na próxima semana a tua limpeza vai acontecer. E eu, ok.
Sem nervos, não.
Nada, não, nada. Para mim foi tipo, epá, tudo o que me possa ajudar, perfeito. Estou bem, estou feliz, mas...
Certo, não estavas mal, não estavas com nenhuma nada, crise de vida. Nada. É simplesmente, ok, estou aberto, receptivo.
Exatamente, nada. E até achei engraçado, tu me ofereces esse presente este ano, porque no final do ano passado eu decidi que o meu 2025 ia ser diferente, que o meu ano ia ser diferente, eu ia tirar mais tempo para mim, para a minha família. Tomei essa decisão e então pronto, lá aconteceu. Pois bem, no dia em que tu me disseste, ok, a tua limpeza está feita, enviaste-me um áudio a explicar algumas coisas de todos nós uhum. a quem tu fizeste a limpeza, e nesse mesmo dia, não, obviamente não vou dizer o quê, mas mesmo nesse dia, uma coisa que eu estava à espera há meses, com a qual eu andava a batalhar há meses, a trabalhar, à procura, pam, 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 aconteceu. Sem esforço, simplesmente aconteceu.
Certo.
Aquilo deixou-me de tal forma empasbacada que eu nem sei explicar. Até hoje eu estou tipo, pá, como assim? É que para mim foi o exemplo mais flagrante, porque uhum. era realmente uma coisa que estava a ser muito, muito difícil para mim desbloquear. E aconteceu simplesmente.
Porque nós, lá está, não precisamos estar mal para beneficiar de uma limpeza. Às vezes nós estamos já, sei lá, com essa preocupação, com...
Era só uma baixamos coisa bloqueada.
Baixamos um bocadinho a nossa vibração e deixamos de estar alinhados com as oportunidades. Tipo, as oportunidades estão as boas oportunidades. Uhum. Aqui estão outras oportunidades, uhum. aqui estão aquelas que a gente quer, né? As uhum. boas. E a gente com a preocupação, com o dia-a-dia, não sei o quê, a gente vai baixando a nossa vibração. E com a limpeza, eu acho que a ti, salvo erro, nem precisei de limpar quase nada, foi dar-te energia nova.
Sim.
E lá está, dei-te energia nova e pus-te aqui, alinhei-te. Total. Basicamente foi isso.
Mas é que foi
que eu te
nesse
fiz.
Preciso dia, não sei se estás a entender, foi nesse dia, foi uma questão
de... Eu nunca me vou cansar desta reação, porque assim, eu atendo muitas pessoas pela primeira vez. Eu adoro pessoas que estão tipo, olha, não sei bem o que é isto, mas vamos.
Bora!
Pessoas que nunca fizeram nada, porque os áudios que eu recebo delas depois, ou as mensagens...
Eu invento um áudio gente.
É sempre tipo, como é que é possível? Não sei o quê, como é que sabias isto tudo? Isto super alinhou, não sei o quê. E depois no dia a seguir, olha, aconteceu isto assim. É, pá, é muito giro, é muito giro.
E eu fiquei ainda com mais vontade de fazer... Nós já tínhamos o nosso episódio marcado, mas eu fiquei ainda com mais vontade de fazer este episódio e pensei, foi na altura certa, porque ainda por cima eu tenho esta... Eu tenho este exemplo meu que eu posso levar para o podcast porque, epá, eu vou-te explicar o que é que me aconteceu. Deu-me vontade de sair à rua a gritar, a dizer às minhas amigas, ei, vamos fazer uma limpeza!
Olha, mas é muito giro porque há pessoas que me dizem assim, mandam mensagem dizer, por exemplo, um problema da vida delas. Dizem, ah, se eu fizer a limpeza, isto resolve-se.
Eu acho que isso é um erro, pá. Porque tu não podes ir logo com aquela expectativa. Eu acho que tu tens que receber aquilo que tens que receber.
Certo, mas há pessoas que... mas é um bocadinho isso que eu quero dizer. Porque há pessoas que têm, de facto, uma situação que lhes está a dar cabo da cabeça ou uma maleita ou sei lá, qualquer coisa. Só que eu digo-lhes isto e às vezes eu perco clientes por isso. Eu não posso fazer promessas. Porque eu nunca sei o que é que a energia... está à espera deles, o que é que, sei lá, neste caso, eu dei-te estes dois exemplos. Imagina que tu tens um mapa de vida, não é? A tua vida já está toda escrita e tu aqui tens dois caminhos. Vais para o de baixo ou para o de cima? Eu não sei com a limpeza qual é o caminho que tu vais continuar a percorrer, nem sei o teu futuro. Posso vê-lo nas cartas, como me pedis, mas nem sei conscientemente qual é o teu futuro. E todas as pessoas que te fazem uma promessa de um resultado... tu aí podes desconfiar um bocadinho, porque nós lidamos com a energia. Eu sabia lá se no teu caso ia-te alinhar com uma questão que te preocupava há muito tempo. Eu só sei aquilo que transmito no áudio, que é, eu estou a fazer as vossas limpezas e eu recebo informação de que, às vezes recebo há quanto tempo, qual é a causa, às vezes consigo, porque estou tão ligada e consigo ver certas coisas e transmito-vos essas informações... mas eu não consigo, antes da limpeza, garantir-te um resultado. Né? Se tu fizeres isto, tu vais ter o resultado de X ou Y ou Z. Eu não sei.
É isso.
Porque depois também há o livre-arbítrio da pessoa. Eu já limpei pessoas que estavam muito mal e tipo duas semanas depois estão no mesmo. E eu pergunto, o que é que você fez, entretanto? Porque imagina, eu limpo a pessoa está aqui e a pessoa vem para aqui, não é? E o que é que tu fizeste, entretanto? Continuaste a ir aos mesmos sítios, a ter os mesmos pensamentos nocivos. Lembras-te da pilha, alimentas um negativo. Continuas a ir aos mesmos sítios. Ficas revoltada, ficas com raiva, todos os dias tens medo, estás ansiosa. Então, eu quando faço uma limpeza, faço sempre para durar o máximo tempo possível. Eu não faço aquelas coisas de recorrência. Tipo, ah, tens os meses de estar aqui. Era bom. Mas eu não faço isso. Porque para mim, um cliente tipo... tu, satisfeito, que aquilo dura-lhe ali meio ano, é o meu melhor marketing. Não quero pessoas que estejam sempre ali comigo. E quando as pessoas dizem que duas semanas depois, olha, voltei ao mesmo, o que é que tu tiveste a fazer? Não é que eu esteja à procura de culpados, porque o meu primeiro instinto, em todas as pessoas, é ir ver se ficou bem feita a limpeza. Vou com o pêndulo, vou com as cartas e pergunto aos meus guias, tipo, o que é que se está a passar? E quando eu vejo que aquilo que se está a passar... é a responsabilidade da pessoa, porque há muitas pessoas que fazem isto. Ah, eu vou fazer uma limpeza, agora tu melhora a minha vida.
Yeah. E isto vem a mim agora.
Sim.
Até te vou
eu
dizer.
Eu dou-te um empurrão, mas se tu continuas,
olha,
se tu aproveitas,
dizer...
é contigo. Porque eu, por exemplo, desculpa estar a interromper, podia ter desbloqueado esta situação na tua vida, mas podias ter agarrado nela ou não. É o teu livre-arbítrio.
Foi o que me aconteceu. Porque que aconteceu? Assim que eu já tinha decidido que ia dar continuidade àquilo que me estava a preocupar, mas eu basicamente tentei novamente. Foi só isso que eu fiz. Eu tentei novamente aquilo que já tinha tentado várias vezes.
Olha, também fiz esta oferta a uma pessoa que tu conheces. Aliás, eu fiz esta oferta a algumas pessoas que tu também conheces, porque foram pessoas que me impactaram no meu 2024 e eu decidi fazer esta oferta. E também foi uma pessoa pela primeira vez. E lá está. Foi um mega áudio que ela dizia, ai meu Deus, parece que é um podcast. Foi tipo quase 10 minutos de áudio. E ela disse-me uma coisa muito gira, que é engraçado como é que isto afeta as coisas à nossa volta. Porque no caso dela, ela tinha uma coisa empencada há muitos meses, com um prejuízo enorme, e no dia a seguir ela disse, por magia, porque não aconteceu nada diferente, eu já tinha enviado, já tinha feito, já tinha acontecido, e a coisa resolveu-se, simplesmente resolveu-se, estás a ver? E ela disse, como é que é possível? E perguntou-me, né? E eu comecei-me a rir, sei lá, o dia que tu consegui explicar, assim, como é que é possível que a energia tem impacto em coisas que, à nossa volta, que não é só em nós. Por isso é que às vezes os sintomas da energia, das limpezas, não é só connosco, não é só a gente sentir-se bem. Existem pessoas tóxicas e existem pessoas de medicina. E quando tu estás bem, as coisas à tua volta são afetadas por isso.
É que isto, eu estou aqui, estou a ouvir falar e estou a pensar assim, meu Deus, quem me estiver a ouvir neste momento está a pensar, pronto, a Raquel está-me a impingir uma limpeza energética. Agora, quero que eu vá para as limpezas. Mas é que é, sabes quando tu, pá, tu dentro de ti dizes, pá, tenho que fazer isto, porque isto é fixe, pode ajudar de certeza absoluta. É mesmo o que eu sinto.
Porque surpreendeu-te, teve um impacto mesmo grande. Porque muito. Porque é impactante. É mesmo. Muito, muito. Tanto que às vezes eu até tenho o nome limpeza energética, às vezes já é uma coisa tão vulgar de se dizer, que a forma como eu as faço e como as faço, e sim, eu gostava de ter uma palavra mais impactante, porque isto é mesmo, sabes?
Não tão comum já.
Sim, porque eu como estudei muito durante muitos anos, estudei muito para mim, porque eu não podia divulgar que gostava destas coisas nem nada, eu aplico muitas coisas diferentes que ao longo do tempo fui vendo que resulta, estás a ver? E também uma coisa muito importante nas limpezas energéticas, que é as pessoas, olha, como não conheço ninguém, por exemplo, as pessoas que agora estão a ouvir isto, como eu não conheço ninguém, ela é a única pessoa que eu conheço, vou pedir a ela. Errado.
Errado.
Errado, porque eu aprendi isto também da pior maneira, e muitas colegas da minha profissão, de certeza que também passaram por isto. Nem todo o terapeuta tem a energia certa para ti. Às vezes tu podes recorrer a alguém que faz limpezas energéticas, mas lá está, logo aí o teu feeling está, pá, mas está aqui qualquer coisa que... E a pessoa é honesta, faz de facto a limpeza energética, mas tu vais-te abaixo, ou é não ficas a sentir tão bem. Todos nós temos uma identidade energética, temos o nosso canal. E nós somos atraídos e afastados de pessoas que vibram na frequência que nós estamos ou que precisamos. E às vezes há terapeutas que fazem limpezas energéticas e elas fazem mesmo o trabalho, mas estão numa frequência que não é essa que a gente precisa, sabes? Que é uma diferença. Eu fiz aqui o exemplo como se estivesse a diminuir as colegas, mas não, é simplesmente é outra. Não, claro. É outra frequência. E então, o meu conselho das limpezas, essencialmente das limpezas, ou das terapias energéticas, os reikis, essas coisas todas, é as pessoas verem se sentem empatia com o terapeuta. Se o terapeuta até tem uma boa imagem, tem um bom marketing, mas aqui...
Mas falta ali qualquer coisa que não joga contigo.
Sim, e eu cometi esse erro muitas vezes em cursos também, pá, em tudo. Isto é tudo na vida.
Sabes que eu faço? Em muitas coisas que tu disseste até agora, eu fiz o paralelo sempre com a minha profissão, incluindo isto agora.
Exatamente.
Não significa que o personal trainer não seja bom, ele pode apenas não ser o ideal para ti.
Tu se calhar estudaste com alguém as mesmas coisas, o mesmo curso,
mas vamos trabalhar e atuar de formas completamente diferentes. E a nossa energia é diferente também. Exato. E isso só me leva a acreditar ainda mais naquilo que eu já dizia até aqui, não é? Que é a naturalidade com que se deve lidar com isto. Se calhar algumas pessoas que, ao verem o nome deste podcast, segue. Ah, não, até têm medo. Até tipo, ah, isto não é para mim. E há outras que, tal como eu, se calhar estão mais abertas a isto, embora não estejam dentro deste meio, mas que estão mais abertas a isto, gostam de ouvir falar sobre isto, entendem que realmente as energias são reais, é factual, e que isto lhes pode ajudar de alguma forma. E é a essas pessoas a que eu tenho esperança de chegar hoje, porque eu realmente acho que isto é até uma estratégia. E eu, curioso, estás a dizer, o meu melhor marketing são clientes que durante 6 meses não me dizem nada. Mas uma coisa que aconteceu naquele dia, que eu disse logo assim, meu Deus, eu vou passar a fazer estas limpezas, eu vou agendar já, eu vou ver como é que se agenda, porque eu quero continuar. Esta foi a minha reação, foi, eu quero continuar a fazer isto.
Mas atenção, eu tenho pessoas que fazem de mês a mês, porque precisam.
Claro.
Porque depende muito o que é que tu fazes, no dia a dia, com quem tu estás, os sítios que frequentas, por exemplo, as pessoas que fazem comigo todos os meses, pessoas são. São pessoas que trabalham em hospitais e clínicas, são sítios muito pesados. Pessoas que, algumas pessoas que conseguem e que trabalham em, certos, em centros comerciais. Pessoas que têm muita projeção pública, e aqui estou a falar mesmo de figuras públicas que aparecem na televisão. Portanto, essas pessoas têm que ter um outro grau de recorrência e elas sentem isso. E às vezes é porque simplesmente não querem ficar mal. Não se deixam ir. Mas simplesmente não se deixam ir.
Claro.
Outras pessoas que gostam de fazer 3 em 3 meses, outras pessoas que é de 6 em 6 meses, porque é aquele miminho que dão a si próprias. E depende muito.
É isso, é mesmo isso. Era assim que eu gostava que as pessoas encarassem, porque foi assim que eu vi no meu caso.
Tu não
caso.
Vais fazer uma massagem?
Uma limpeza de pele? Pá, um botox?
Eu
adoro um botox. Então porquê que não fazes uma limpeza à tua energia também, não é?
Porque não acho é muito isso... falado, não é muito divulgado, e lá está, as pessoas pensam que precisas ter uma macumba,
exato,
para precisar de uma limpeza. Não, basta querer estar bem.
Basta querer estar bem. Ou continuar bem,
ou alinhar-te. Às vezes a limpeza, que foi o teu caso, é só receber energia.
Aham.
Ah, pá, é tão bom receber.
É tão bom. Qual é que é o teu serviço? É tal e qual. Qual é que é o teu serviço mais agendado? O que é que as pessoas mais te procuram?
Olha, é difícil porque são muitas necessidades diferentes.
Ok.
Eu sou muito conhecida por causa das limpezas. E é um serviço muito...
Mas, atenção, porque eu estou mesmo a dizer, quando eu te digo que eu fui à procura no teu site para ver como é que eu, mais tarde, eventualmente, quando precisasse, iria fazer o meu agendamento, é porque eu fui. E aquilo dizia lá, não era limpeza energética, era mesa radiónica.
Sim, eu entretanto já mudei o nome.
Ok.
Porque induzia um bocadinho em erro, e o que é que acontece? Na altura, eu comecei a perceber que eu não faço só uma limpeza com mesa radiónica, eu faço com tudo aquilo que houver para fazer, dependendo da necessidade. E muitas das vezes acontecia eu fazer as limpezas às pessoas e depois eu sentir necessidade de fazer algo mais, ou de estar a receber as mensagens, ou, sabes? E então eu tirei isso da mesa radiónica. Eu amo a mesa radiónica, é uma ferramenta de limpeza em que é muito, muito, muito eficaz. E eu estou a pensar, como é que isto funciona? Como é que isto é tão eficaz? Exato. Que é estar ali a girar um pêndulo e ativar símbolos, tipo, como é que isto sequer funciona? E na altura eu até pensei, pá, isto é uma ganda charlatanice, estás a ver? Como é que isto fazia? Mas efetivamente funciona. Só que eu, entretanto, mudei o nome. Agora está a limpeza, abertura de caminhos e abundância. Porque é tudo isso.
Não... Então agora, se alguém depois deste podcast...
Vai ao link do meu Instagram, isso, ou ao meu site, www.canusi.pt, e vai lá às marcações de consultas. E está lá a limpeza.
Ok.
Está, por exemplo, olha, o meu top 3. Ai, é difícil, porque pode ser 3, 4, 5... São as limpezas, que muita gente conheceu-me, e durante muito tempo eu só fiz limpezas, porque era mesmo essa a minha especialidade, e era aquilo que eu via impacto direto na vida das pessoas. Então, bem, sou apaixonada pelo que eu faço,
né? É gratificante.
É muito. É também as mensagens divinas, que é o trazer as mensagens, ou de guias, ou de entrecritos, se bem que as mensagens divinas é tipo um conselho. É um serviço mais acessível financeiramente.
Okay.
E às vezes é só mesmo isso que tu precisas. É tipo de uma orientação, sabes? Dá-me qualquer coisa.
E
tenho muitas as sessões mediúnicas, ou a cura energética mediúnica. Que é o quê? As sessões mediúnicas. É o tal falar com quem já partiu.
Ok.
Ou com quem já partiu, ou com guias. Porque nós não somos cabines telefónicas. Não dizemos, olha, então agora vou chamar ou não sei o quê.
Vou ligar.
É quem aparecer aqui para falar contigo. E às vezes são guias, às vezes não é quem partiu. E às vezes essas até são mais transformadoras ainda. Porque os guias têm acesso, tipo, a tudo da tua vida. Não só desta, de todas as tuas vidas, não é? Ou a cura energética mediúnica, que é também... Esta se calhar pode ser assim um bocadinho mais esotérica... conseguir perceber o que é que acontece, mas é a pessoa, estamos em videochamada, a pessoa está desse lado e eu canalizo ou a limpeza ou aquilo que a pessoa precisa para ela, e ao longo dessa videochamada eu estou a descrever tudo o que eu estou a ver, tudo aquilo que estou a receber, e canalizo para a pessoa, é como se fosse...
Mas esse é o único que é assim, porque os outros...
A sessão mediúnica, são os únicos que eu faço por videochamada.
Como é que nós... Outra dúvida... Uhum. Como, lá está, eu já passei por isso, então eu sei. Mas, para quem nos está a ouvir e não sabe, como é que se faz este teu trabalho, uhum. Uma limpeza, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo, como é que se faz este teu trabalho sem estar presencialmente com a pessoa? Será que isto gera ali alguma desconfiança?
Eu prefiro fazer, sim.
Gera?
Claro, porque pois. As pessoas... Imagina, no início não me conheciam de lado nenhum, né? Eu sei lá, eu sou uma cara atrás de uma página, posso estar ali a pedir o dinheiro à pessoa e depois não fazer nada, né?
Uhum, uhum.
Porque a pessoa não vê o processo. Então eu no início tentei certificar-me que as pessoas viam o processo, e aliás eu até comecei a minha página mais com o tarô, e como eu trabalhava num outro país, o fuso horário era diferente e eu não tinha folgas nesse outro país. Eu trabalhava 12 horas por dia sem folgas e eu fazia as leituras tarô quando dava, né?
Pois.
E então eu comecei um sistema que era, eu gravava a interpretação das cartas, as pessoas faziam perguntas ou uma leitura geral, e eu gravava e enviava às pessoas e tirava fotografia da leitura, uhum, né? Da, uhum. da disposição das cartas.
Uhum.
Nas limpezas, eu continuo a fazer o mesmo sistema. As pessoas mandam-me os dados, põem lá na agenda os dados que eu peço, e eu, à hora que eu sinto que é melhor do dia, da energia do dia, a minha própria energia, né? Às vezes eu sinto que a minha energia não está boa, não faço. Mando uma mensagem à pessoa dizer, olha, foi adiada porque não estou bem, não sei o quê. E isso interfere, né? Porque é a minha energia. E faço tudo sem interferência da pessoa, gravo no final todas as informações que eu recebi e envio. Por norma as pessoas dizem sempre, ai, é sério? Tipo, uhum. Mas... acho que só consigo também passar essa confiança porque eu me esforço muito na minha página para as pessoas perceberem que o meu trabalho é credível.
Sem dúvida.
E porquê que eu faço assim? Eu podia fazer uma limpeza também por videochamada, há muita gente que faz, porque eu apercebi-me que às vezes as pessoas estão muito ansiosas, e é esse o meu problema com as videochamadas e com as consultas presenciais. É a interferência da própria energia das pessoas no meu trabalho.
É verdade, é verdade.
É eu, tipo, ter que dar ali uma resposta. É eu, sabes, não sentir que... Claro que eu tenho tempo a pensar na resposta, não é? Mas sentir que há ali uma pressão. E então eu prefiro fazer tudo em off. Tipo, eu preciso estar concentrada, faço as minhas coisinhas e gravo tudo no final, porque ainda estou ligada e ainda estou, mas a partir do momento em que envio, tipo, fecho. Fecha. E esqueço tudo. Não vale a pena depois falarem que sim, 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 sim. Esqueço tudo. Mas eu preferi fazer assim, porque eu tenho respeito pela minha energia, pelo meu trabalho, e consigo entregar o melhor possível. Como é que isso é possível? Estando à distância, não havendo toque. Isto entra-me um bocadinho aqui na quântica, não é? Aqui há uma grelha, há energia à nossa volta. A gente não vê, pensa que isto é vazio, mas isto não é vazio. Isto há átomos aqui à nossa volta. E tudo consegue estar interligado. Existe uma grelha cristalina à volta do nosso planeta que dizem que até é que liga as nossas consciências uns aos outros. E existe também o Nobel da Ciência. Eu agora não sei dizer qual foi o ano, mas eu fiz uma live há uns tempos atrás a falar disso. Que ele comprovou cientificamente que a partir do momento em que tu contactas e conectas com uma pessoa, essa pessoa pode estar do outro lado do mundo, que vocês vão ficar ligados para sempre, e quando tu pensas naquela pessoa, diz assim, ai, estou-te a ver hoje, já não te vejo aqui há não sei quantos anos, ainda hoje de manhã pensei em ti. Existe aqui uma inteligência, que a gente não sabe, chama a espiritualidade, porque uhum. não sabemos que nome é que tem, não é? Que nos liga e conecta a todos a todo momento. E esse Nobel da Ciência, foi um Nobel da Ciência e foi esse trabalho que ele foi premiado, foi que existe esta consciência que nos liga, este tecido, que fica, nós trocamos um átomo para sempre. E então, nós sabemos inconscientemente que naquele dia nos vamos cruzar com a pessoa, ou que naquele dia vamos receber uma ligação, uma chamada telefónica daquela pessoa. Inconscientemente, porquê? Porque aquele átomo vai ficar para sempre connosco. Isto é ciência, isto está provado, isto não é espiritualidade. Então, tipo, como é que isto funciona? Existe uma inteligência aqui à nossa volta, pode ser científica, pode ser o que quer que seja, que a partir do momento em que tu pedes-me um serviço, pagas, pões lá os teus dados, todo um campo se abre e eu trabalho depois a partir disso, não é? Mas eu vou encontrar esse estudo e vou-te mandar para as pessoas não pensarem que eu estou aqui a inventar coisas.
Não,
que
é mesmo quando sair o podcast e quando sair os cortes até do podcast, pode, dá para partilhar isso, inclusive.
Boa, boa.
Isso é giro.
Isso é muito interessante e tu consegues perceber o quão longe tu podes ir com esta espiritualidade.
Exatamente.
Por isso é que para mim é tão difícil definir
o que é que é a espiritualidade. Tu disseste-me logo no início, isso vai ser difícil para mim, realmente, essa, porque eu vou na minha, pronto, ingênua, não é? Olha, o que é isto?
Mas como tu vês, são perguntas muito boas, só que não são preto e branco.
Não são, claro, não são preto e branco. Nunca é.
E depois depende muito da tua realidade, tudo aquilo que absorves, tudo aquilo que sabes, que conheces. Eu, como estudei muito a ciência, porque era o mais parecido que eu tinha com a espiritualidade,
claro,
eu consigo sempre
fazer um paralelo, uma ligação.
Exatamente.
O que é que tu achaste deste episódio? Tu achas que as pessoas vão entender o que nós estivemos aqui a falar? Achas que elas,
eu
depois
espero
deste
que sim, né? Mas também ficaria muito feliz se as pessoas ficassem com dúvidas, porque era sinal que punha as pessoas a pensar nas possibilidades e nas probabilidades, porque para mim, eu sou uma mente muito curiosa. E como eu te disse há bocado, eu estou sempre a tirar curso, eu estou sempre a estudar, e aquilo que me leva a querer mais são os porquês.
Uhum.
Mas eu não fico, imagina, a perguntar a uma pessoa, mas porquê? Não,
vais procurar,
eu vou procurar a informação. Porque é como diz aquele ditado chinês, não é? Não ensines o, não dês o peixe, ensina a pescar.
Exatamente.
E então é um bocadinho isso. É as pessoas ficarem curiosas e quererem ir
saber
ver
mais
e procurar mais. E claro, obviamente, se quiserem perguntar, nós estamos aqui para responder.
Mas eu acho que isso vai acontecer.
Mas é muito interessante tudo isto.
Ai, obrigada. Gostei tanto. Foi muito mais do que eu pensava. Muito
obrigada.
Melhor.
Eu tenho, fico sempre com medo de querer
faltar
explicar
alguma coisa.
Sim, querer explicar tanto, porque isto são temas que pode dar panos para mangas, que é mesmo assim, e é tão importante este público que possivelmente, tal como tu, nunca
este
fez nada
eu,
da espiritualidade,
exatamente.
E nunca fez, e eu poder ter a oportunidade, e é uma responsabilidade enorme, porque se eu digo aqui alguma coisa que as pessoas, isto não é para mim, eu perco aqui a oportunidade.
Mas isso já vai de cada pessoa.
Sim.
Se for com ela, não é algo que tu consigas controlar. Mas eu acho, na minha opinião, que eu consegui aquilo que eu queria para este episódio, que era trazer a naturalidade. Obrigada, gostei tanto, Carlos. E obrigado por este episódio maravilhoso. Obrigada pelas minhas prendinhas. E espero que tenham gostado tanto como eu deste episódio do Olha Quem Pode.
Também espero.
Até à próxima.
Beijinhos.